As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
A informação é confirmada pela própria CP. Os últimos dois comboios que saem de Lisboa com destino a Tomar vão começar a ficar no entroncamento. Assim irá acontecer a partir desta terça-feira e até 7 de dezembro, sendo que este cenário é justificado por motivo de obras no ramal Nabandino, a cargo da Infraestruturas de Portugal. A empresa Comboios de Portugal garante que haverá transbordo rodoviário nos comboios regionais 4.435 e 4.437, precisamente, as ligações que saem de Lisboa às 21h45 e 22h45, respectivamente. Na mesma nota informativa, a CP refere que os transbordos serão feitos junto à estação de entroncamento e da Lamarosa, no Largo Francisco da Silva, em Sodos, Vila Nova, em Vila Nova, no cruzamento da Rua do Apiadeiro com a Rua de Santa Catarina, em Carrascal, no cruzamento da Rua 19 de Dezembro com a Rua do Apiadeiro, neste caso nas Curvaceiras, ainda no cruzamento da Estrada Caminho Municipal 1134 com a Rua do Apiadeiro, em Santa Cita, e no cruzamento da Estrada Nacional 110 com a Rua do Apiadeiro, em Carvalhos de Figueiredo. Há ainda transbordo em Tomar, cidade, junto à estação. Refira-se que neste serviço rodoviário de substituição não será permitido o transporte de bicicletas nem de animais de estimação, assim como o transporte de cadeiras de rodas elétricas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai ser discutida na reunião da Câmara de Tomar, a realizar na tarde desta terça-feira, uma proposta do PSD para a criação de um núcleo da NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, em Tomar. Como refiro na apresentação da proposta realizada há algumas semanas, o vereador Luís Ramos, o objetivo é aprofundar o relacionamento com aquela entidade, tirando partido de aspectos como o know-how e a oferta formativa que a Associação Empresarial da Região de Santarém oferece e que pode vir a facultar às empresas do Conselho de Tomar.
O município de Tomar tem que aproveitar o know-how e a oferta formativa que a NERSAN disponibiliza, até porque outros municípios vizinhos são palco de inúmeras iniciativas organizadas por aquela organização empresarial. Prova disso são os números que se podem contabilizar no site da NERSAN. Em 2018, esta associação empresarial organizou 40 eventos em Santarém, 16 em Torres Novas, 4 em Abrantes, incluindo a Feira Empresarial NERSAN, e apenas 2 iniciativas em Tomar. Para 2019, a NERSAN, no seu plano de atividades, tem apenas um evento previsto para Tomar. Será em outubro o NERSAN Business Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo. E realiza-se em Tomar, porque o Hotel dos Templários é a única unidade hoteleira da região com capacidade para acolher um evento desta envergadura. Tomar ficaria a ganhar se aprofundasse a relação com a NERSAN, neste sentido, a bancada do PSD propõe que se iniciem os contactos entre o município de Tomar e a NERSAN para que seja criado na nossa cidade um núcleo da NERSAN, que se incentive a realização de ações de formação da NERSAN em Tomar, à semelhança do que acontece no Tecnopolo do Val do Tejo, em Abrantes, ou na Startup Santarém, por exemplo. Que se realizem em Tomar seminários, cursos, ações de formação, sessões de esclarecimento, por exemplo, sobre sistemas de financiamento, à semelhança do que acontece noutros municípios. Que as ações anteriormente preconizadas se concretizem através de um protocolo a celebrar entre a Câmara de Tomar e a NERSAN, com vista ao estreitamento de relações e à realização de iniciativas conjuntas no âmbito empresarial.
Em Tomar, três jovens de 18, 19 e 21 anos de idade foram identificados pela Polícia de Segurança Pública por terem sido apanhados na posse de um produto suspeito de ser haxixe. Segundo indicações recolhidas pela redação, a PSP avançou para a concretização da operação depois de ter feito trabalho prévio de investigação, nomeadamente no apuramento de locais que na cidade são aproveitados para este género de ilicitudes. No total, as autoridades apreenderam produto suficiente para 17 doses individuais. Os agora identificados estão notificados para comparência na Comissão de Dissuasão de Toxicodependência de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas, da Rainha e do Posto de São Martinho do Porto, deteve três homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 19 e os 62 anos por tráfico de droga no concelho de Alcobaça. No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares abordaram um veículo em virtude de os ocupantes terem adotado um comportamento suspeito perante a presença da GNR. Foi depois apurado que no interior da viatura existiam produtos estupefacientes e que os ocupantes teriam mais droga nas suas residências. tendo sido realizadas duas buscas domiciliárias que resultaram na apreensão de uma estufa artesanal para a criação de plantas de cannabis, 19 plantas e 249 sementes de cannabis, ainda 9 doses de haxixe e uma balança digital. Os 5 detidos, um já com antecedentes criminais por roubo, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação em termos de identidade e residência, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Dois homens foram detidos pela Polícia de Segurança Pública no entroncamento após terem sido surpreendidos a roubar uma senhora de 82 anos que ficou sem a sua mala, que continha documentos, outros artigos pessoais e duas notas de 10 euros. Os bens foram recuperados e entregues à legítima proprietária. Ainda na cidade dos Comboios foi detido um outro homem, de 23 anos, em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução para cumprimento de diligências processuais no Tribunal de Tomar, local onde foi entregue.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Na Braquinha continua a realizar-se a Feira do Tejo. A 33ª edição do certame contou este domingo com a inauguração de uma exposição dedicada ao Divino Espírito Santo no Centro de Interpretação Templário Almoral, onde, entre outros destaques, está também presente a Festa dos Tabuleiros. Como referia na altura Fernando Freire, na sessão de apresentação do catálogo desta exposição, que vai estar patente ao público durante os próximos 6 meses, a mesma enquadra-se num projeto arrojado e transversal a todo o Médio Tejo.
Um projeto arrojado, um projeto de identidade do território, que é transversal não só a Vila Nova Braquinha, mas a todo o Médio Tejo. Aliás, o catálogo é muito pertinente nesta temática, nestas festas do Divino, que são festas que tornam o Rio Zêzere como o Rio do Espírito Santo. Dizer-vos que, de facto, este é um trabalho que estamos a começar. Temos dois castelos templários, temos o Castelo Almorol e temos o Castelo do Zêzere, que gostaríamos que no próximo ano fizéssemos escavações sobre o Castelo do Zêzere. Eu, mais o professor Gandra, e daquilo que também temos, nomeadamente do Centro de Arqueologia do Alto Ribatejo, em que a Rita também é diretora, temos já o levantamento de uma muralha medieval que se encontra, nomeadamente, a Nascente, e que há possibilidade de fazermos as respectivas pesquisas arqueológicas sobre esta temática. Ficamos com o Almorol e com o Zêzere no território, mas dizer-vos que também temos, junto ao Rio Zêzere, um cais templário que foi por aqui que estamos crentes, e se calhar estamos convictos, que se iniciaram os descobrimentos portugueses. A grande papete portuguesa é precisamente feita no Zêzere, é um relatório de 1415 que nos permite identificar esta partida e um local que está a identificar. Só nos falta depois de tempo para fazer as respectivas averiguações, mas dizer-vos que de facto foi Gonçalo Velho que, com a sua epopeia dos descobrimentos, partindo daqui, chegou a Alemar e a Santa Maria e a São Miguel, e aí edificou toda aquilo que hoje consideramos as festas do Espírito Santo dos Açores. A temática templária está no nosso território. Vamos continuar a construir. Esta exposição vai estar presente ao público durante 6 meses. Depois virá uma outra também uma surpresa. O meu objetivo é, de facto, a gente poder conhecer aquilo que temos de bom, a nossa história e as nossas memórias.
A Arte esteve em direto neste sábado em Vila Nova da Barquinha, no arranque de mais uma edição da Feira do Tejo, que ali decorre até quinta-feira. Esta é a maior realização anual do concelho, evento que é também já uma referência cultural na região. O certame tem sido palco para um conjunto vasto de atividades, tão diversas como tasquinhas, artesanato, marchas populares, animação de rua, música, teatro, exposições insufláveis, folclore e desporto. Como referiu a Aertes, vereadora da Cultura e Turismo, Marina Lopes Honório, o concelho não se esgota, no entanto, na realização da Feira do Tejo, mas apresenta ainda um conjunto vasto de motivos de interesse que podem ser visitados durante o certame ou noutra qualquer altura do ano.
Tentarmos fazer com que as pessoas tenham contacto com outro tipo de artes, outras performances, porque de facto concertos nós temos em todas as festas, e o que nos marca aqui enquanto Vila Nova da Barquinha é sermos um território de arte, um território que se quer afirmar de arte, com os seus artistas, com as galerias de Santo António, onde temos artistas, onde têm os seus ateliês instalados, e agora com o futuro de empresas estamos certos que iremos receber mais artistas, que é essa a nossa expectativa, e este território tem essa vertente e tem essa marca que, para além da questão ambiental, da ligação ao Rio Tejo, da história, Vila Nova da Barquinha está-se a afirmar como um território de arte. Porque também temos todas as outras vertentes, que as pessoas podem nos visitar durante este certame, mas depois detêm todo o nosso património para visitar, o nosso Castelo de Almorol, o nosso centro integrado de educação em ciências, o CIEC, também onde as famílias nos podem vir visitar e ter o contacto com as ciências de uma forma mais, digamos, lúdica. E depois também o nosso CITA, o Centro de Interpretação Templário, a nova exposição sobre o Império do Divino Espírito Santo. E para além de todo o nosso património, a nossa gastronomia, os nossos restaurantes, os nossos alojamentos, ou seja, o nosso também turismo náutico e os desportos náuticos, Vila Nova da Barquinha tem muito para oferecer durante todo o ano. Não é só neste momento é uma mostra, um certame, mas temos muito para oferecer. E também de destacar o percurso que foi inaugurado há poucas semanas, o percurso da arte pública com a Fundação EDP, que já permite ao visitante passar por todas as nossas freguesias e ter o contacto com as obras, desde o Vils ao Manuel João Vieira, ao Violante e ao Carlos Vicente. Por isso, existem muitos motivos para visitar a Barquinha nesta data e durante todo o ano.
A Junta de Freguesia da Junceira vai receber mais uma ação do roteiro formativo das Comissões Sociais de Freguesia, iniciativa da Rede Social de Tomar. É já no próximo dia 17 de julho, às 18 horas, no edifício da União de Freguesias, na Junceira, com o apoio da Comissão Social da União de Freguesias. Este roteiro visa transmitir conhecimentos, informações e criar dinâmicas de coesão e desenvolvimento social. O tema desta sessão é contratação pública, economia social, gestão de produtos e eventos, temas importantes no desenvolvimento de projetos, das organizações da economia social e dos territórios. O roteiro pretende consolidar os objetivos da rede social, nomeadamente a promoção do desenvolvimento social integrado, a inclusão e a coesão social dos territórios e, sobretudo, a criação de dinâmicas de parceria no concelho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O projeto de inovação pedagógica que tem vindo a ser aplicado no agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha e que foi iniciado vai para 3 anos, registra taxas de abandono e de retenção muito perto do zero. A implantação do projeto tem-se revelado um sucesso, apesar das várias alterações que implicou quanto ao modelo pedagógico de ensino, desde logo a passagem de um modelo com 3 períodos letivos para 2 semestres. Como explicava a Herce Paulo Tavares, o diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Barquinha, o projeto de inovação pedagógica tem permitido obter melhores aprendizagens.
A implementação do projeto de inovação pedagógica, que era a retenção de zero e abandono escolar zero. É claro que isto são metas, tanto publicitárias, mas foi aquilo que nós trabalhámos e que, depois destes 3 anos já de implementação do projeto, conseguimos. Portanto, não temos uma retenção zero, mas temos uma retenção muito diminuta e temos um abandono escolar praticamente zero também, tirando uma situação ou outra de um ano passado, um abandono de um aluno, mas também quase com 18 anos de idade e de etnia cigana. E, portanto, para isso, para nós, são números muito aliciantes, são números que nos fazem felizes. E com a implementação deste projeto conseguimos, acima de tudo, ter melhores aprendizagens e os resultados escolares também melhoraram. Para nós foi gratificante abraçar este projeto. Foi um projeto que implicou mudanças drásticas no nosso agrupamento. A mais acentuada foi a mudança dos 3 períodos escolares para 2 semestres, foi a mudança do calendário escolar. Foi também, pois, uma articulação vertical ao nível dos anos de escolaridade, uma articulação em que os senhores professores do 5º ano de escolaridade e do 6º ano faziam parcerias pedagógicas também no 3º e 4º ano, professores do 12º ano a fazer parcerias pedagógicas também no 6º ano de escolaridade. Mudança também de alguns documentos pedagógicos e com um acentuar de um contrato pedagógico para combater algumas dificuldades de aprendizagem dos nossos alunos e, portanto, uma série de situações e vicissitudes que implementámos e que deram e que estão a dar muito bons resultados. Para além disso, tornámos possível, através de uma aplicação informática do GI Online, uma avaliação de caráter contínuo. No primeiro ano de implementação do projeto piloto de inovação pedagógica, fizemos uma avaliação de caráter formal e, portanto, formativa, de 30 em 30 dias. No segundo ano passámos a fazê-la de 40 em 40 dias. No segundo ano da implementação do projeto, essa formação foi já por domínios de disciplinares e, portanto, tudo isso ajudou um acompanhamento efetivo das nossas aprendizagens, uma monitorização constante, consegue-se os tais resultados que eu já focalizei, que foram muito bons.
Encontram-se já esgotados o Parque 1 para ligeiros, sem mobilidade reduzida, e o Parque 2. Estes são dois dos parques de estacionamento pagos em funcionamento durante o dia 7 de julho, dia do cortejo principal da Festa dos Tabuleiros. Todos os outros se encontram ainda disponíveis, bem como o Parque 1, apenas para veículos ligeiros com dístico de mobilidade reduzida. Os interessados devem obrigatoriamente fazer inscrição para os mesmos até às 24 horas do dia 21 de junho. O preço é de 5 euros para veículos ligeiros e de 50 euros para autocarros.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A realização de queimas está proibida no Conselho do Mar no decorrer da presente semana, pelo menos assim o indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que coloca o território nabantino em índice de risco de incêndio muito elevado, tendência que ainda poderá aumentar consoante a evolução atmosférica. Já na região do Médio Tejo, por seu lado, o Conselho de Sardual está no patamar máximo, ao passo que Abrantes, Mação, Ferreira do Zêzer, Constância e Vila Nova da Barquinha estão em muito elevado. Por isso, há que não arriscar. Se realizar alguma queima de sobrantes, corre o risco de responder pela prática de crime de incêndio. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Assinalou-se a 8 de junho o Dia Mundial dos Oceanos. Sob a égide das Nações Unidas, este ano tem como tema descobrir maneiras de promover a igualdade de género em atividades relacionadas com os oceanos. Portugal é um país com uma costa continental extensa que, conjuntamente com as ilhas, forma uma zona económica exclusiva de 1,72 milhões de quilómetros quadrados. É assim a terceira maior da União Europeia. Mas se for concluído com sucesso o processo de reconhecimento do limite exterior da plataforma continental portuguesa, esta aumenta para o dobro. A proposta portuguesa atualmente em análise na Comissão de Limites de Plataforma Continental das Nações Unidas poderá conduzir a um substancial alargamento da plataforma continental para além das 200 milhas marítimas, atribuindo a Portugal direitos de soberania para a prospecção e exploração dos seus recursos naturais. Estes últimos dizem respeito a recursos minerais e organismos vivos de espécies sedentárias do solo e subsolo marítimos, os recursos naturais existentes na coluna de água sob a plataforma continental para além das 200 milhas marítimas continuam a estar incluídos no regime jurídico de alto mar, ou seja, a exploração está aberta a todos os Estados. A diferença entre o limite de 200 milhas marítimas e a plataforma continental consubstancia-se no facto de a zona económica exclusiva ser uma zona situada para além do mar territorial, cuja largura poderá ir até às 200 milhas marítimas. Este é um processo para o futuro. A importância para Portugal deste processo prende-se com o que já foi referido quanto à prospeção e exploração de recursos naturais. O potencial impacto económico faz-se a sentir no médio e longo prazo. Os recursos minerais e biológicos que vierem a ser identificados na plataforma continental de Portugal poderão no futuro existir a tecnologia adequada, serem economicamente viáveis para a comercialização, levando sempre em conta a mitigação e monitorização dos impactos ambientais e a sustentabilidade do oceano. Neste âmbito, Portugal tem desempenhado um papel de relevo com a implementação de medidas de proteção e preservação e conservação do mar português. Com o reconhecimento da extensão da plataforma continental, passa a totalizar cerca de 40 vezes a área de Portugal continental. O mar é comparável ao território da Índia, maior do que o gigante Brasil, que se fica pelos 3.606 milhões de quilómetros quadrados. Será a décima zona económica exclusiva do mundo. E é esta base do mapa que refere que 97% de Portugal é mar. o mar de biodiversidade, mas que também leva à sobrepesca, que leva a que os oceanos sejam um depósito de dióxido de carbono, impedindo assim que a temperatura e o efeito de estufa se agravem, à ameaça do plástico, que é indistinguível do alimento para muitas espécies, que acabam por morrer à fome porque os seus sistemas digestivos ficam repletos de plástico, enquanto que os fragmentos de plástico chegam também à dieta humana por via dos peixes que se consomem. Se não o soubermos preservar, para que nos serve? Só para dizer que o temos? Portugal celebrou ontem mais um dia 10 de junho, com a sua identidade europeia, mas projetado para o mar, que tanto nos seduz, como lembrou Fernando Pessoa com o seu mar português na mensagem. Vale a pena pensar nisto.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.